Olá, galera ligada em ciência! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender. Nessa edição, a série traz novos assuntos sobre diferentes áreas da ciência, evidenciando seu papel no desenvolvimento humano. Ouça e compartilhe essa ideia.
Boa tarde, bem-vindos ao 26º webinário da Academia Brasileira de Ciências da série Conhecer para Entender. Hoje, nós teremos como tema Ciência e Inovação em Políticas Públicas. O coordenador dessa sessão hoje será o Luiz Drude de Lacerda. E passo, então, a palavra agora e a coordenação desse evento para o Luiz Drude de Lacerda. Drude, vamos lá.
Bom, boa tarde a todos. Agradecer à Academia Brasileira de Ciência, que promove esse debate no âmbito dos diálogos para o Brasil. Os nossos convidados hoje são o professor Tarcísio Pequeno, diretor, presidente da FUNCAP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Ceará, a professora Denise Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Francilene Garcia, da Universidade Federal de Campina Grande, e o professor José Soares, professor titular da Universidade Federal do Ceará. Professor Tarcísio, boa tarde, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Então, boa companhia para discutir essa questão que é a inovação na esfera pública no Estado brasileiro. Bom, o que eu quero falar hoje para vocês é, e aí tá o slide, programa Cientista-Chefe, na realidade eu pretendo fazer o relato de um experimento. Esse é um experimento em torno da seguinte questão. O Brasil logrou desenvolver uma ciência de importe, uma ciência considerável, tanto do ponto de vista da quantitativo, né, pela quantidade de pesquisadores, pela diversidade de áreas e temáticas que são pesquisadas no Brasil, pela quantidade de cursos de pós-graduação, pelo número de doutores que são formados no país e outros, e assim por diante. E também é uma também qualitativa. Essa é a condição da ciência brasileira, mas o fato que eu queria ressaltar aí é que nós temos uma ciência de importe e é uma ciência que já tem visibilidade internacional. Ela já é visível internacionalmente. E, por outro lado, ela talvez, em alguns momentos, parece menos visível nacionalmente, internamente, do que o é do espaço. E eu quero discutir, centrar nessa questão dessa visibilidade nacional. Será que de fato, a ciência faz tudo que poderia ou deveria fazer? Eu acho que, olhando aqui internamente, sobretudo como agora estamos discutindo só entre nós, a gente pode facilmente concordar que não, que a gente podia fazer mais, que a gente podia estar chegando mais à população. E essa foi, então, a questão, a pergunta que presidiu esse experimento do qual eu prometi lhes falar. Essa é a pergunta. Por que, se isso acontece, por que a ciência não está chegando na vida das pessoas? É uma parte da questão científica. E a segunda parte é o que fazer para que, então, ela possa chegar. Claro que são extremamente ligadas. Nós estabelecemos uma hipótese de trabalho, que é o seguinte: a ciência não chega na justa medida pela falta de instrumentos adequados para produzir essa aproximação, para fazer com que a ciência possa, de fato, ser revertida em benefício da população. Então, foi elaborado esse instrumento foi chamado Programa Cientista-Chefe. O Programa Cientista-Chefe consiste em ter um pesquisador sênior, de alto nível, realmente entre os melhores que temos no Estado, e, dada a área de expertise dele, na realidade, é de trás para diante, primeiro nós escolhemos uma área do Estado que poderia se beneficiar do concurso da ciência. Bom, escolhida a área, né, uma secretaria mais próxima daquela questão sediaria o programa e seria feita a indicação do cientista-chefe, que monta a sua equipe, e essa equipe, né, após uns poucos meses de trabalho, ela começa a definir projetos que terão impacto real naquela área de trabalho. Bom, colocamos o programa no ar no início de 2018, né? Então, tivemos 2018, 2019, e esse pedaço prejudicado de 2020. E, hoje em dia, nós começamos com 3, né? E, hoje em dia, nós temos 17 cientistas-chefe atuando em áreas a mais diversas, inclusive em áreas que nós jamais tínhamos imaginado que seriam áreas importantes para a ciência. Na realidade, hoje o programa é demandado pelos secretários. E há mais demandas na minha mesa, lá na FUNCAP, para o programa, do que a possibilidade da gente implementar, né? Só para encerrar, o que eu quero dizer é que nós estamos com esse projeto nos 30 meses e agora nós entramos na fase 3, digamos, do experimento. A fase 3 é que 1 e 2 já foram extremamente satisfatório, custou 57 milhões, mas já poupou o Estado mais do que 10 vezes isso, bem mais do que 10 vezes, e que agora entramos para a fase 3, porque agora, daqui a uma, duas semanas, nós estaremos já promulgando a lei que institui no Estado esse programa cientista-chefe. Ainda não está instituída, mas essa lei corresponde à aprovação para uso da vacina na sua fase 3. Agora, agradeço muito a vocês e passo aí de volta ao Drude. Obrigado, Drude.
Obrigado, Tarcísio. Na sequência, nós fizemos uma pequena inversão justamente para conseguirmos essa continuidade em que o professor José Soares, que foi o primeiro a ocupar o cargo de um cientista-chefe, no caso, junto a Secretaria de Planejamento. Então, gostaria de convidar o professor José Soares, então, para fazer a sua apresentação a respeito da sua experiência no programa Cientista-Chefe.
Boa tarde, professor Drude. Gostaria de agradecer à Academia Brasileira de Ciências pelo honroso convite, em nome do seu presidente, o professor Davidovich. Bom, eu começo aqui falando em duas partes. A primeira parte diz respeito ao projeto Cientista-Chefe de Dados, em especial, mas na época pré-pandemia. Nós, na época, assim que começamos o projeto, nosso interesse fundamental era estudar o Big Data da nota fiscal eletrônica. Então, o que é a nota fiscal eletrônica? A gente sabe, literalmente falando, é uma notificação das transações comerciais, no caso, especificamente, do Estado do Ceará. E aqui, também, de maneira particular, nós vamos estudar as notas fiscais eletrônicas emitidas entre pessoas jurídicas, entre diferentes CNPJ. É um documento, um pequeno documento, mas que contém muita, muita informação, da ordem de 43 campos. Então, nós temos, em colaboração com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, nós conseguimos ter acesso a notas fiscais a partir de 2010 até julho de 2020, contabilizando um total de 6 bilhões de registros. Com esses 6 bilhões de registros, o que é que nós podemos fazer? Coisas mais simples podem ser feitas. Por exemplo, a gente pode calcular a medida em tempo real do preço de alimentos. Aqui nós fizemos para o leite, por exemplo. Então, a gente tem o preço, a variação mensal do leite no estado do Ceará e podemos comparar essa variação mensal do leite no estado do Ceará com o portal de compras oficial do estado, que é utilizado para licitações. O que a gente pode ver aqui é que, sistematicamente, o preço médio calculado a partir das notas fiscais eletrônicas é menor do que o preço apresentado no portal, usualmente feito através de pesquisas estratificadas, pesquisas tipicamente e classicamente amostrais. Bom, outra, e finalmente, aí chega a pandemia, nós entramos na segunda fase desse trabalho, eu acho que ainda tem alguns minutos. O efeito da epidemia na comercialização de produtos. Isso também foi possível fazer, já que nós temos dados atualizados das emissões de notas fiscais. Então, a gente pode ver, e isso já se sabe, é intuitivo, por exemplo, o valor do petróleo, da venda de produtos derivados do petróleo, foram absolutamente, drasticamente alteradas no decurso da epidemia, mas já estão retomando a economia a elas associada. Então, a gente pode ver aqui o tão falado recuperação em V pelos economistas em alguns lugares hoje no país. Isso, de fato, aconteceu com o petróleo, mas não aconteceu com todos os produtos. Por exemplo, o arroz, ao contrário, ele teve uma subida. Aí é uma subida que também é decorrente da epidemia, mas por outro motivo, por conta da produção da China de arroz. E a distribuição dessa produção, houve um aumento internacionalizado do preço desse produto básico, desse produto alimentício, e a gente, ao invés de ver um decaimento e uma retomada, a gente vê um aumento de preço gradual a partir do ano de 2020. Eu deixo aqui para vocês a definição que eu ia colocar no início, que é a definição de Big Data, que eu acho muito interessante. Ela faz referência, ela foi criada por Dan Ariely, é um professor de psicologia e economia comportamental, eu acho muito interessante. Eu mudei um pouquinho ela para adaptar a uma certa nostalgia dos tempos antigos, onde a informação não era tão acessível. Big Data é como sexo quando éramos adolescentes. Todo mundo fala do assunto, ninguém sabe direito como fazer, todo mundo acha que os demais estão fazendo, então todo mundo diz que faz. Isso que eu mostrei aqui para vocês é o que eu acho que fizemos com Big Data. Muito obrigado pela atenção, professor.
Obrigado, Soares, mas eu gostaria agora então de passar para o nosso próximo debatedor, que é a professora Francilene Procópio Garcia. Professora Francilene, a palavra é sua.
Então, boa tarde, Drude. Obrigada aí pelo convite. Tá? Eu gostaria de cumprimentar a todos, e mais especialmente ao Davidovich pelo convite, mais uma vez estar aqui nesses webinários da Academia Brasileira de Ciência. E aí eu queria começar cumprimentando até o trabalho do Tarcísio e do José lá no Ceará, né, e dizer que é um belíssimo experimento, um excelente exemplo, que nos desafia a discutir sobre essa questão que eu gostaria de trazer de maneira mais direta para vocês. E eu acho que, como o professor Tarcísio colocou muito bem, né, uma das coisas que a gente afirma é que nós temos ciência, né? O Brasil faz ciência e uma boa ciência, mas a gente provavelmente não tem uma agenda para que essa ciência ela se alinhe junto aos planos de desenvolvimento que o Brasil tem de uma forma mais consistente. Isso faz com que a própria reflexão sobre o papel do Estado naquilo que é formular e coordenar políticas públicas de inovação, alinhando, inclusive, com políticas industriais, pelo próprio reconhecimento dessa capacidade intelectual que nós temos, dificulte de uma maneira decisiva, né, o papel do Estado na distribuição dos bens gerados, né? E aí tem um ponto que eu acho fundamental, que é a necessidade de a gente começar a ver, dentro desse novo espaço territorial geográfico, o que a gente pode chamar de polos regionais de inovação, né? E aí é onde nascem, onde, de alguma maneira, são gestados os nossos unicórnios, né? E a gente tem a satisfação de entender que o Brasil vem se posicionando na medida do possível, não é, com bastante afirmação, né, e positividade naquilo que é a geração de empreendimentos inovadores e de impacto. E eu queria chamar a atenção em relação à Emenda Constitucional 85, já que nós estamos no momento em que a própria Estratégia Nacional de Inovação entrou recentemente em consulta pública, não é? Depois de uma discussão sobre a Política Nacional de Inovação, que nós não tivemos uma coisa realizada em relação à Emenda Constitucional 85, que foi a regulamentação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, se a gente fala em impacto e lembra de palavras como governança, é difícil se avançar sem que essas lacunas sejam, de alguma forma, complementadas. Então, como eu dizia, é inviável que a sociedade passe a reafirmar uma posição de futuro em cima de uma ciência e de uma inovação que seja mais presente no ambiente de desenvolvimento, sem que a gente tenha e intensifique um debate claramente sobre a descontinuidade dos investimentos, né? A sociedade, de alguma maneira, ela está buscando compreender caminhos próprios. Não quer dizer que seja por aí apenas, né? Mas a gente está chegando num momento de ruptura, eu diria, fundamental que a gente enxergue, né? Para que a gente possa partir para um novo patamar de discussão, né? Mais harmônico, mais sintonizado com alguns desafios. Um desses desafios, né, é a dificuldade de aceitarmos a perpetuação de um baixo crescimento econômico num país rico, né, em reservas naturais e em talentos, né, em potencial criativo como o nosso. mesmo com imensas desigualdades sociais, né, a pandemia acelerou, colocou uma lupa sobre várias dessas desigualdades, não só na área de saúde, mas no próprio aspecto da conectividade digital, que prejudicou centenas de milhares de alunos, Brasil afora, sobretudo da rede pública, né? Mais do que isso, trouxe uma clareza de que nós precisamos usar melhor, né, essa nossa ciência em relação ao enfrentamento de crises. A ciência e a inovação, portanto, tem se tornado um ativo global, né, e é fundamental a gente olhar para essa conexão com o futuro a partir desse esforço em prol de assumir riscos que é inerente ao esforço de inovar. E aí, de fato, finalizando, me parece que está no momento da gente repensar um pouco esse modelo de relacionamento da ciência, de uma maneira geral, com os desafios da sociedade, né? Onde a gente precisa, de fato, encarar a necessidade de uma agenda de longo prazo, com maior representatividade, com modelos de governança participativa, com uma coisa que é fundamental para que essa continuidade se dê, que é o engajamento, né? E, obviamente, sem dúvida nenhuma, né, a integração entre esses agentes comprometidos em tornar uma região mais inteligente e conectada passa pela definição e priorização de desafios. Finalmente, eu queria deixar essas duas sugestões de leitura, né, o livro do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que acho que alguns de vocês já devem conhecer, mas, sobretudo, uma publicação que foi feita pela Amprotec, do colega Guilherme Ariponski, da USP, que é o livro Ecossistemas de Empreendedorismo Inovadores e Inspiradores, que eu acho que tem uma boa discussão sobre esses pontos que eu acabei de citar aqui. Obrigada.
Queria agradecer à professora Francilene pela ótima apresentação. E agora passamos para a última debatedora. Eu queria convidar a professora Denise para fazer sua apresentação. Obrigado, Denise.
Muito obrigada, Luiz Drude Lacerda, pelo convite, pela organização do evento, os demais organizadores, e uma saudação especial ao nosso presidente, presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Luiz Davidovich. E eu trago, no dia de hoje, uma questão que, sob meu ponto de vista, tem sido pouco discutida no Brasil, que são as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, determinados pela Organização Mundial de Saúde. Se nós observarmos os 17 objetivos, todos eles têm importância, e muita importância, principalmente no nosso país, que não é um país que atingiu o nível de desenvolvimento que nós gostaríamos que ele tivesse atendido já nesse ano. Vou começar falando um pouco sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres, portanto, aquele ODS relativo à igualdade de gênero, porque aí sim o Brasil pode avançar um bocado mais do que vem avançando, e é mais fácil. Vejam que há uma diferença salarial mantida entre homens e mulheres. No Brasil, um pouco mais de 10%, em média, o salário de homens com relação às mulheres. No mundo, há regiões nas quais essa diferença pode chegar a mais de 20%, a cerca de 30%, e é inadmissível que uma mulher que exerce a mesma função, o mesmo cargo, receba um salário menor. Isso não acontece conosco, na academia, nas instituições públicas de ensino, e eu vou trazer alguns exemplos do que tem acontecido na UFRJ com relação à igualdade de gêneros. Eu sou a primeira mulher a assumir o cargo de reitora da universidade e fiz questão de ter como pró-reitores igualdade de gênero. Mas eu quero agora chamar a atenção daquilo que mais nos aflige no país, que é a desigualdade social ou socioeconômica. E nós sabemos também, por dados do IBGE, que quanto maior o nível educacional, maior o salário que é recebido pelas pessoas. E como é o ensino superior no Brasil, ele ainda é muito excludente, ele ainda inclui uma quantidade de jovens entre 18 e 24 anos em torno de 20% a 24%, ou seja, ainda é muito pequena a inclusão de jovens no ensino superior do Brasil. Por último, eu quero falar um pouco, né, da participação da UFRJ nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A UFRJ está entre as 5 melhores instituições da América do Sul em 10 dos 17 objetivos que foram mapeados. E nós mapeamos isso recentemente. Vejam que a produção, tanto da USP, da Unicamp, da UFRJ, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Federal do Rio Grande do Sul, são enormes na área dos ODSs, mas isso, infelizmente, é pouco divulgado, é pouco conhecido. Eu tenho certeza que a maior parte da própria comunidade universitária não tem discutido e encarado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a seriedade que eles devem ser encarados pelo nosso país para que eles possam se tornar políticas públicas. Muito obrigada.
Obrigado, Denise. E aí queria agora devolver a palavra para o professor Luiz Davidovich, nosso presidente, para finalizar, então, essa versão do diálogo sob forma de webinário.
Bom, acho que foi um debate extremamente rico. Quero agradecer muito a Luiz Drude pela coordenação brilhante. Agradecer a todos os que participaram desse painel. E eu sempre gosto de repetir aqui aquela frase do Adriano Suassuna, que eu acho fantástica. Ele diz assim que o pessimista é um chato, o otimista é um bobo, e por isso mesmo ele se declara um realista esperançoso. Então, eu acho que tivemos aqui nessa sessão várias pessoas que podem ser classificadas como realistas esperançosos, porque estão conhecendo a situação do país, estão em busca de soluções e, com isso, entram nessa classificação. Então, agradeço a todos os realistas esperançosos que participaram desse webinário.
E aí, curtiram o episódio? Confiram a íntegra dessa e de outras edições no nosso canal do YouTube. Para saber tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acesse www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender é promovida pela ABC com apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPEMIG, FAPERJ, FUNCAP, SCW, IMPA e MCTI. Até a próxima, pessoal!